E estamos de volta com Vida e Saúde aqui na tua Rádio Cacique, hoje falando com a psicóloga Marina Simas e Lima, terapeuta de casal, família e cofundadora do Instituto do Casal. Estamos falando sobre o estudo que mostra que o materialismo está ligado à queda da satisfação conjugal. Doutora Marina, ainda sobre essa questão, falando sobre o materialismo, a gente percebe na convivência com outras pessoas que muitos casais, eles combinam, cada um cuida do seu dinheiro, cada um gasta como deve e o outro muitas vezes nem sabe quanto ganha. Isso é casamento, quando cada um cuida das suas coisas e não compartilha com o outro, ou aí está um ruído possível nesse encontro?
Então, tem várias formas de lidar com dinheiro. Agora, isso é uma coisa que causa muito problema, principalmente porque a gente ainda tem, principalmente as mulheres, ainda tem no inconsciente um modelo antigo de que o homem era provedor. Então, eles bancam as maiores contas e a mulher vai trabalhar, mas vai gastar o dinheiro dela com algo supérfluo, algo para ela. E isso tem que mudar, né? A responsabilidade pela construção, já que a mulher está no mercado de trabalho, é uma construção conjunta, principalmente porque hoje também os homens pedem trabalho. Então tem que ser algo conjunto. Agora, a forma como vão lidar funciona de várias formas, né? Tem gente que gosta mesmo desse jeito, cada um tem a sua conta individual e uma conta conjunta para pagar as contas de casa, os gastos dos filhos, e tudo bem, não tem problema nenhum. Quando um precisa, pede para o outro. E tem aquela conta corrente, que é o modelo mais tradicional, tudo que é meu é teu, e que eu vejo que os casais de classe média alta não têm esse desenho. Cada um tem a sua conta pessoal reservada e tem uma da relação do casamento. Principalmente porque os relacionamentos hoje não é até que a morte nos separe, é enquanto dure. Então, hoje se casa com pacto prenupcial, né? Tem uma série de mudanças aí que antigamente não existiam.
E isso não pode gerar lá na frente uma dificuldade maior quando se tem em mente que é até enquanto dure, mesmo que o até que a morte vos separe seja uma fantasia?
O que eu acho é que isso te obriga a ter uma construção melhor no aqui e agora. Isso te faz buscar uma qualidade e não uma, vamos dizer assim, não tem um desafio e você está numa zona de conforto e vai empurrando com a barriga esse relacionamento.
Pois é, nós falamos em alguns aspectos importantes que vêm afetando a relação conjugal. A questão do ter, do ser, da administração do tempo, da necessidade de estarmos fazendo essas correções ao longo do caminho. Doutora Marina, quais seriam então os pilares de sustentação de uma relação saudável? O que, que nós poderíamos enumerar como indispensável, até mesmo para aqueles jovens que pensam em começar uma relação?
Olha, eu sempre falo que na vida a dois é preciso muita conexão e fortalecer os vínculos emocionais, né? E trabalhar o apoio, a comunicação, a construção do amor, a construção do sexo, como lidar de uma forma saudável com o dinheiro, como lidar com a família de origem, né? Com os pais de cada um, e construindo uma relação bacana, forte, dia a dia, um com o outro.
Isso vale para todas as configurações familiares, doutora Marina, porque hoje nós temos famílias formadas de uma maneira diferente daquelas tradicionais.
Sim, sim. Isso vale para todos os tipos de família.
Doutora Marina, com relação à questão da administração do tempo, que dicas a senhora poderia nos dar e para os casais exatamente para lidar melhor com isso, para que essa convivência possa ser mais saudável?
Eu sou muito realista, né? Eu sempre falo para os meus pacientes aqui, né? Olha, capricha na agenda. Então, coloque o dia para você sair, você e seu marido, né, para jantar, ir ao cinema, né, trabalhar bastante essa coisa do ter espaço para construção de intimidade. Porque senão isso acaba interferindo num sexo não tão frequente e com baixa qualidade.
E essa questão da relação sexual, que importância isso tem para um casal, para um casamento?
É muito importante, né, que é a forma de intimidade, de prazer, de cumplicidade. Então, a relação sexual é de extrema importância. E agora, conforme você vai ficando mais velho, vai mudando, né? A qualidade da relação é mais importante do que a quantidade, porque o desejo muda e muda a forma de lidar com o sexo.
Outra questão importante é essas fases do casamento, a senhora comentava. Em cada fase nós temos uma expectativa, temos um padrão de comportamento, quando vem os filhos muda, daqui a pouco os filhos crescem, são adolescentes, nem sempre a gente sabe lidar com isso. E quando nós nos percebemos, os filhos já saíram de casa. Essa questão, doutora Marina, é algo que preocupa com relação às famílias, aos casais. Muitos acabam nessas mudanças não conseguindo administrar e vêm a se separar. O que, dá para fazer nesse sentido para saber melhorar a qualidade do relacionamento quando as mudanças vão aparecendo?
Tem vários ciclos, né, que a gente chama de ciclos da família. Primeiro é quando se constrói o relacionamento, que é a fase da aquisição, é uma fase difícil, né, onde as pessoas vão ver o que cada um traz de valor da sua família e vão construir o seu núcleo, né, o que cada um tem enquanto propósito, enquanto missão desse casamento. Depois tem a fase dos filhos adolescentes, que é uma fase também bastante complicada. Depois a fase é onde os filhos saem de casa, vão para o mundo, né? E aí tem que lidar com aquele buraco, rever o que, eu coloco no lugar dos filhos. E depois do aposentadoria também, que é uma fase de crise, né? E tem que aprender a lidar com menos e colocar coisas no lugar, projetos, viagens e outras coisas para fazer que tragam prazer. Agora, isso tudo, se a gente sabe e tem informação, né, de que é assim, de que é normal, e o que, eu faço para prevenir, é melhor para não cair, não ter um susto e entrar em crise, entrar em depressão, entrar em ansiedade. Então, o estar conectado, ter vínculos, ter amigos, ter rede, ter uma família de apoio que te ajude, tudo isso é essencial.
Perfeito. Doutora Marina, ainda sobre essa questão das relações, hoje se usa muito uma palavra, vem crescendo a utilização dela, da espiritualidade, espiritualidade em tudo, nas relações, que seria o oposto do materialismo. Gostaria que a senhora comentasse sobre isso, até que ponto o desenvolvimento da espiritualidade pode ajudar, inclusive nas famílias.
Olha, eu acho que é muito importante, né, você acreditar, você ter fé, tudo isso te ajuda a ter propósito e a ter resiliência para lidar com coisas que você não tem controle e você passa durante a vida. Então, a espiritualidade te ajuda a construir um ser e a ter uma essência de grande valia.
Outra palavra que nós estamos ouvindo, e uma expressão, melhor dizendo, é a constelação familiar como uma alternativa para resolver conflitos e problemas, inclusive dos casais. O que a senhora pensa sobre isso?
A constelação familiar é uma ferramenta, né, que te ajuda a entender os papéis, né, e as vivências até intergeracional, né, da família que você nasceu e tudo mais. Ele pode trazer algumas coisas e algum, né, te traz algo concreto que te ajuda a trabalhar em terapia e na vida e seguir em diante. É um instrumento rico e bastante utilizado.
Muito bem, doutora Marina, para concluir, que dicas, que orientações, então, a senhora poderia nos transmitir para os ouvintes que estão acompanhando o Vida e Saúde, nesse sentido, da importância do ser, do ter, do materialismo ligado à queda da satisfação conjugal e como nós podemos melhorar, então, a nossa relação?
De novo, o casamento precisa de dedicação para dar certo. E casamento é um espaço para a gente dar o melhor de si e não o resto ou o pouquinho que a gente tem naquele final do dia, né? Sem energia, exausta, tudo mais. E com isso, a gente tem que colocar um tempo e olhar enquanto uma prioridade em nossa agenda do casal, para ambos, né? E outra coisa bastante importante é buscar ter vários papéis bem desenvolvidos. Isso também ajuda no ser, né? Então, papel de esposa, papel de mãe, papel profissional. Quanto mais papéis a gente tem bem desenvolvido, maior a chance de ser feliz. Porque quando um está em descompasso, todos os outros acabam compensando e fazendo com que eu não desequilibre tanto. Então, ter vários papéis na vida bem desenvolvidos também ajuda no ser.
Ok. Doutora Marina, muito obrigado pela sua participação e gentileza de atender o nosso convite, participando hoje do Vida e Saúde e nos trazendo essas importantes reflexões. Estamos aqui à inteira disposição.
Flávio, um enorme prazer, né? E a todos os ouvintes da Vida e Saúde, estou também sempre à disposição e um enorme prazer falar com vocês.
Gostaríamos de saber se a senhora pode deixar o contato para os nossos ouvintes ou onde obter mais informações acerca desse assunto.
Claro, um enorme prazer. O nosso site é www.institutodocasal.com.br. Lá, toda semana, nós colocamos um texto novo e geralmente com as coisas que estão acontecendo bem atuais. E pontos para a gente trabalhar e comparar com o nosso relacionamento que estamos vivendo.
Ok. Doutora Marina, um grande abraço, um ótimo trabalho, um ótimo final de semana.
Outro, eu é que agradeço.
Conversamos hoje no programa Vida e Saúde com a psicóloga Marina Simas de Lima, terapeuta de família, de casal e fundadora do Instituto do Casal em São Paulo.
Saúde e bem-estar.
E agora no nosso programa vamos ter a participação do Dr. Lênio Trenhago com mais uma dica de saúde para você. Dr. Lênio, muito bom dia.
Muito bom dia. Com frequência nos referimos aqui da necessidade de uma boa noite de sono para que se tenha um bom dia de trabalho. E citamos alguns cuidados para que nossas atividades e costumes noturnos não atrapalhem o nosso sono. Hoje vamos comentar sobre o que fazer quando a pessoa só consegue dormir com o uso de medicações e da necessidade de que este uso seja interrompido. O uso prolongado de remédios com efeitos hipnóticos podem prejudicar a memória e reduzir as funções cognitivas, aquelas que nos fazem relacionar com o meio e com as pessoas. O grupo de medicamento mais usado é o dos benzodiazepínicos hipnóticos, que incluem o Valium, o Rivotril, o Rohypnol e o Zolpidem. Outro grupo é o dos antidepressivos que causam sonolência, como, por exemplo, o Donalem. O terceiro grupo é o dos benzodiazepínicos não hipnóticos, como o Alprazolam. E, por último, o último grupo, que pode ser até de automedicação, que é o que se usa o efeito colateral de sonolência dos relaxantes musculares e dos antialérgicos. Mas como conseguir parar de usar essas medicações? Só se consegue esta verdadeira proeza com muita paciência e com uma mudança de estilo de vida. O maior medo do paciente que faz uso dessas drogas é o de não conseguir dormir sem elas. E este medo gera angústia, e esta angústia leva à insônia. O desmame da medicação deve ser lento e sempre sob supervisão médica. Todos os componentes emocionais envolvidos devem ser resolvidos com psicoterapia. O fumo e o uso do álcool à noite, mesmo em pequenas doses, devem ser abandonados. Bem como os costumes errados realizados à noite, como assistir TV até altas horas, assistir filmes de muita ação, ficar no celular e, principalmente, praticar exercícios físicos. Já os exercícios físicos em horários corretos são indicados. Reduzir ao mínimo a ingesta de cafeína, café, chá preto e chocolate, e, de preferência, não ingeri-los à noite. Cuidados como não ler ou assistir TV na cama e ir para a cama só quando estiver com sono. Manter o quarto bem escuro, ter um bom colchão e um bom travesseiro são importantes. Diante de tantas mudanças necessárias, fica bem mais fácil continuar tomando a medicação. Mas é bom lembrar que a medicação não é o natural e nem é saudável. Viver é bom, mas com saúde.
Obrigado, Dr. Lênio, e com ele nós vamos para o bloco comercial. Na sequência do programa, vamos ter as participações dos nossos colegas Jaqueline Castro e Rudimar Galvão. Fique ligado!